gente vai falar de prevenção e tratamento de demência, que é uma doença, né, neurodegenerativa, entre as demências, um tipo, o Alzheimer. Vamos falar também sobre envelhecimento. Envelhecimento saudável, declínio cognitivo natural ou já, né, demonstrando alguma preocupação. Quer dizer, um problema de saúde pública, sem dúvida alguma, com o avanço da idade da população, do envelhecimento da população. Então, a gente quer falar um pouquinho melhor, entender um pouco melhor essa questão. E a nossa convidada é a doutora Sônia Brook, neurologista, coordenadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu fiz uma introdução muito breve, doutora Sônia, para a gente entender um pouquinho melhor o que é envelhecimento saudável. A gente tem um declínio cognitivo que é natural. E quando isso passa a ser uma doença?
Bom, o envelhecimento saudável pressupõe que você envelheça de uma forma adequada, mantendo sua funcionalidade, sua cognição dentro do normal, controlando doenças que venham a aparecer, né? O fato de você tratar, por exemplo, um diabetes ou uma hipertensão, estiver bem controlado, não quer dizer que você não tenha um envelhecimento saudável. Então, é você envelhecer bem, né? Dentro das doenças que possam aparecer, se não tiver nada, melhor, né?
Uhum.
E quanto ao envelhecimento e a associação a declínio cognitivo, a gente não espera que os indivíduos, quando envelheçam, tenham um declínio cognitivo, né? A gente sabe que quando a gente envelhece, a gente tem uma certa, vamos dizer, dificuldade, entre aspas, leva mais tempo, por exemplo, para você tomar decisões rápidas, né? Fazer atividades muito rápidas, tipo assim, você aumenta um pouquinho a sua lentidão, né? De movimentos, de tomar decisão, né? Mas, por outro lado, o que a gente chama de memória semântica, por exemplo, ela aumenta, quer dizer, a capacidade de você gerar palavras, de ter pensamento abstrato, ter um pensamento mais lógico e concatenado, isso melhora, né, com o envelhecimento. Então, tem seus prós e contras, vamos dizer assim, né? Você pode alentecer um pouquinho mais, né, ficar um pouco mais lento nas suas reações, mas, por outro lado, você adquire conhecimento a respeito do mundo o tempo inteiro.
Tudo isso de forma saudável. É um processo que você está descrevendo para a gente, doutora, natural, natural.
Isso, é.
Agora, quais seriam os sinais de alerta de que alguma coisa não está acontecendo naturalmente?
Acho que o melhor parâmetro para a gente levar em consideração é a pessoa se comparar a ela mesma, né? Como que ela era há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, né? Porque assim, você é o que tem pode estabelecer um melhor termo de comparação, né? Se você for no médico e ele fizer uma avaliação, né, do seu cognitiva, por exemplo, da sua memória, você pode estar dentro do esperado para sua idade, mas foi muito pior do que você era antes, né? Então, quer dizer, você pode dizer isso, porque quando a gente examina uma pessoa, a gente vê um retrato ali daquela situação instantânea, né? E eu vou ter parâmetros para dizer, olha, você está dentro do normal ou você está abaixo do normal. Mas eu não conhecia o sujeito antes. Um outro fator que é muito importante é levar em consideração as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque às vezes você não tem a percepção de que você está pior em determinada coisa. Mas quem convive com você é capaz de dizer se você está piorando, se você está mais repetitivo, se você está tendo mais dificuldades para realizar tarefas que antes era super fácil. Então, também é um bom parâmetro. Então, a própria comparação da pessoa e de quem convive com a pessoa deve ser levada em consideração em conjunto.
A gente fala muito, bate muito aqui na prevenção, no diagnóstico precoce, no início do tratamento de doenças. No caso destas neurodegenerativas, como é que funciona? Tem um protocolo para diagnóstico, para início de tratamento, para classificação da doença? Porque assim a gente sabe que está falando de várias doenças aqui, né? Doutora Sônia.
Sim. Como você própria disse, várias doenças acessam o cérebro e podem alterar a cognição como um todo, né? A mais ligada ao envelhecimento e a mais frequente é a doença de Alzheimer. Mas junto a ela, aqui no Brasil, por exemplo, em que você tem um controle ruim dos fatores de risco vasculares, diabetes, depressão, aumento de colesterol, etc., a gente tem uma frequência de demência vascular, por exemplo, bastante grande, né? Que é secundária a acidentes vasculares cerebrais, ou pequenos, ou mesmo pequenas lesões vasculares que vão acontecendo, que passam despercebida pela vida, né? Uma outra coisa, doença de Parkinson pode levar à demência, um outro tipo de demência, demência frontotemporal, demência com copos, enfim, uma infinidade de situações, né? Depressão, por exemplo, não é neurodegenerativa a princípio, mas também pode levar a alterações cognitivas. Então, o que a gente faz é uma entrevista, né, com o paciente e seu acompanhante, de preferência uma pessoa que já conheça a pessoa há mais tempo. A gente faz uma avaliação clínica, uma avaliação neurológica e avaliação cognitiva, em que a gente faz alguns testes para ver se de fato a queixa cognitiva se apresenta nos testes ou não, né? E a gente tem parâmetros por idade e escolaridade, né, para avaliar isso. A seguir, a gente costuma fazer exames gerais laboratoriais, que é para se afastar causas tratáveis desse comprometimento. Então, tipo, se o diabetes está descompensado, se tem um colesterol muito alto, se tem um déficit de vitamina B12, se tem uma alteração da tireoide, né? Então, tudo isso afeta. É importante também verificar os antecedentes pessoais da pessoa. A pessoa, como que é a vida dela, né? Quais as funções que ela exerceu durante a vida, se ela faz exercício, se é tabagista, quais são as doenças que essa pessoa tem, né? A seguir, a gente avalia também história familiar de comprometimentos, de outras doenças também, e exames de imagem, né? A gente faz a tomografia e preferencialmente a gente dá, a gente faz a ressonância magnética, né? Que você tem uma visualização do cérebro com uma qualidade melhor do que a tomografia. A partir daí, e também avaliamos funcionalmente a pessoa, comparando o que ela fazia antes e o que ela está sendo capaz de fazer agora, né? A partir daí, a gente estabelece o diagnóstico, se a pessoa tem um comprometimento ou não, e também qual tipo de comprometimento é esse e qual tipo de demência que estaria associada a isso.
Doutora Sônia, agora um ponto importante. Eu quero saber se isso é um avanço, um conhecimento mais amplo em relação a estas doenças, se isso é mais atual, porque a gente tem visto casos precoces, né? De pessoas que, disso tudo que a gente está falando, essa alteração de quadro natural do envelhecimento, mas cada vez mais cedo. Então eu quero entender se é porque vocês têm mais conhecimento, está chegando à população e a população busca isso, se está acontecendo alguma mudança em relação a isso. Por que que isso está acontecendo? Porque como a gente está falando de protocolo de prevenção, acho que é importante saber quando é que começa essa história. É aos 40? É aos 50? A gente falava aos 60, agora a gente vê casos, né, aos 45 anos.
Isso. A gente sempre teve esses quadros, né? Eu acho que agora o diagnóstico mais preciso é mais frequente e também o conhecimento da população e a autopercepção de piora e a não aceitação de que com o envelhecimento você vai ter problema, faz com que as pessoas procurem mais auxílio médico, né? Então, acho que tudo isso faz com que aumente o número de casos, né? Assim, pareça aumentar o número de casos, né? E assim, a gente vê casos muito precoces, tipo, a gente já viu aqui no ambulatório com 28 anos, 30 anos, 40 anos, enfim, esses quadros em geral estão associados a formas familiares de doença,
sim,
né? Que são estabelecidas geneticamente mesmo, que é uma minoria dos casos, felizmente, né? Por volta de 1% só que vai ter isso, enfim. O restante, de fato, é mais com o envelhecimento que aparece, exceto a demência frontotemporal, que aparece um pouquinho mais cedo do que a doença de Alzheimer, por exemplo, de uma forma geral, né, em média.
Muito bem. Eu queria uma última colocação, mensagem sua, talvez reforçando algo que já foi dito, que é exatamente isso. Quer dizer, a pessoa se conhece muito bem, ela percebe, quem tem alguém que sofre algum tipo de doença neurodegenerativa sabe disso, a pessoa diz, nossa, não sei o que está acontecendo comigo, né? A gente ouve frequentemente a pessoa dizer, ai, tô estranha, tô, né? Parece confuso, enfim, quais são os sinais e o que que as pessoas devem procurar, quem, que médico, que especialidade, enfim, um resumo dessa preocupação central com a prevenção dessas doenças, de controle dessa, ou frear, né, o avanço, né, às vezes a gente não tem, aquilo é inevitável, né, doutora Sônia, mas a gente consegue de alguma maneira segurar, retardar esse avanço?
Com certeza, quanto mais precocemente você procurar auxílio médico e determinar a causa, principalmente porque tem causas que são potencialmente reversíveis, se você tratar, você não evolui, você tem que, mesmo as que não são reversíveis, as degenerativas, quanto mais precocemente você fizer o diagnóstico, iniciar o tratamento, e quanto mais precocemente você ter uma alteração do estilo de vida, você vai poder lidar melhor com o problema cognitivo, né? E acho que uma coisa muito importante é dizer que desde a infância e durante toda a nossa vida, a gente tem a capacidade de manter, criar uma reserva cognitiva maior, né? Através de educação, boa alimentação, exercício físico, tratar depressão, não fumar, enfim, tem vários fatores que você pode mexer, né, evitando, e que você vai reduzir o risco de ter um quadro demencial posteriormente.
Muito bem, tá aí, portanto, diagnóstico precoce, vida saudável, né, bons hábitos, mas diagnóstico precoce aí está entre um dos pontos importantes para prevenção e tratamento dessas doenças neurodegenerativas. Doutora Sônia Bruck, coordenadora do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, muito obrigada por sua atenção aqui conosco.
Obrigada a você. Obrigada a todos e espero que tenha sido proveitoso para elucidar alguns pontos.
Muito proveitoso. Até a próxima.
Até.